A gente fala então agora com o Coronel Vinícius Almeida, que é o secretário de Segurança Pública do Amazonas e está conosco aqui na CBN Amazônia. Coronel, seja bem-vindo, bom dia.
Opa, Treg, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e com o seu público, conversando um pouquinho sobre segurança pública e prestando contas aqui desse final do ano de 2024.
Inclusive, já tem pergunta de algumas pessoas cobrando o senhor aqui.
Vamos lá.
Sobre convocação dos aprovados da Polícia Militar, que segundo o senhor sairia este ano. O senhor tem alguma coisa a respeito desse assunto para falar?
Tem, o ano não acabou não, o pessoal está muito ansioso, calma.
Vai sair esse ano ainda?
Vai sair sim, o governador já tivemos uma reunião, ele já está ciente aí da situação da convocação. Existe um compromisso do governador em fazer essa convocação, né? Nós temos aí dois momentos, veja, nós temos policiais civis que ainda estão dentro do número de vagas, bombeiros dentro do número de vagas, temos alunos oficiais dentro do número de vagas, temos também peritos, ou seja, são pessoas que fizeram concurso e estão dentro daquela quantidade de vagas que foi oportunizada pelo Estado. Então, o governador ele vai chamar todas as pessoas que estão dentro do número de vagas. Isso pode extrapolar para a questão de cadastro de reserva? Pode, claro que pode. Mas é uma decisão do governo. E quando eu falo isso que é uma decisão do governo, é porque nós temos que ter responsabilidade fiscal. A gente não pode convocar as pessoas para depois não conseguir pagar o salário. Uhum. Né? Então, volto a dizer, o concurso ele tem uma validade de 2 anos, com prorrogação de mais 2 anos, e todos que estão dentro do número de vagas serão chamados. Essa é a orientação do governador, ele vai cumprir a palavra, até porque fez o concurso público, né? Mas ele tem que ter responsabilidade fiscal, não só com quem está entrando, mas com quem está, com quem já é funcionário público. Porque se ele faz um chamamento de maneira exacerbada, ele acaba ali deixando de honrar os compromissos de pagamento de salários e 13º. Agora fica um questionamento, então por que fez um concurso grande? Veja, um concurso hoje ele leva 1 ano e meio, 2 anos para ser concluído. Então você faz um concurso já prevendo que você vai fracionar esse chamamento. Volto a dizer, desde que com o compromisso que todos serão chamados dentro do número de vagas, podendo inclusive extrapolar. Uhum. É o caso da fala que ele fez, uma fala dizendo inclusive que vai chamar já dentro do cadastro de reserva soldados da Polícia Militar, né? Mais uma turma. Mas esse momento é o momento do governador. Na hora que ele estiver confortável para falar, ele vai falar. Mas é a fala dele que vai ser esse ano ainda.
Perfeito. Então, já respondendo aqui para algumas pessoas que mandam mensagem aqui no YouTube fazendo a mesma pergunta, né? Quando que vai haver aí o chamamento dos aprovados da Polícia Militar? O secretário respondeu então, gente. Lembrando que você pode mandar mensagem pelo youtube.com/cbnamazonia ou pelo WhatsApp 981980632, por onde o Fábio André já até manda um parabéns para a sua gestão também à frente da SSP, Coronel Vinícius Almeida. Bom, vamos lá trazer então o balanço do que foi feito nesse ano de 2024. A última vez que a gente conversou aqui, o senhor falava sobre o Recuperafone. Perfeito. Como é que está o andamento, então, do programa que já foi implementado?
Graças a Deus, um projeto que está dando muito, muito resultado. Fizemos ali o lançamento dia 17 de setembro e o primeiro momento ali foi de adaptação da própria equipe e podemos mensurar, então, o resultado disso a partir de outubro. No mês de outubro, nós tivemos uma redução de roubo de celulares em Manaus de 51,6%. E agora, no mês de novembro, nós consolidamos com 52% de redução de roubo de celulares. Claro que nós tínhamos uma quantidade de roubos, e eu falava na última entrevista aqui, muito alta. Nós tínhamos aí mais de 2 mil pessoas vitimadas todo mês com esse roubo, em torno de 2.250, 2.270, e caímos para pouco mais de 1.100. Ainda é um número alto, não vou dizer que nós solucionamos a questão, mas é um passo muito importante, né? Um passo que traz a gente para o eixo e desmobilizamos diversas quadrilhas, né? Fizemos aí apreensões de celulares roubados em loja, prendemos pessoas, existem investigações em andamento e uma notícia boa, fizemos a primeira devolução, naquele momento nós fizemos a apreensão de 500 aparelhos telefônicos, mais de 250 com identificação do proprietário e fizemos uma devolução ali no dia 30 de outubro. E agora, na próxima quarta-feira, a gente está dando uma casa nova para essa delegacia. Aliás, duas delegacias importantes, né? São dois núcleos. O núcleo de recuperação de celulares, de investigação e recuperação de celular, que é o NIRC, que é o Recuperafone, e o outro que é o Coletivo Mais Seguro, que é o núcleo que faz também a repressão a roubo em rotas e ônibus. Uhum. Então essas duas estruturas elas ficarão agora aqui na, no conjunto Seletra Amazonas, descendo a Avenida da Paraíba, passou ali o DB, pega a esquerda.
Antes elas eram compartilhadas com outros, é isso?
Era um outro local. Então, uhum. por exemplo, o Recuperafone estava funcionando no Via Norte. Uhum. Então a gente está trazendo para um local mais central para atender melhor a população. E a inauguração vai ser na próxima quarta-feira, dia 18, e nós vamos inaugurar devolvendo 500 aparelhos telefônicos recuperados e identificados agora com proprietários. É a segunda devolução, então a gente pretende continuar a cada 45 dias, 60 dias, fazendo essas devoluções para a população, que são importantes. Agora, o ponto é o seguinte, é que o Recuperafone ele trouxe como efeito positivo não apenas a redução do roubo em si do celular, porque quando eu falo de roubo de celular, eu tenho crimes que acontecem dentro de ônibus, dentro de rotas do distrito, nas paradas de ônibus e por aí vai. Então, por exemplo, na questão do roubo coletivo, nós tivemos uma redução no mês de novembro de 87% de roubo de coletivos comparativos ao ano passado. Então, nós saímos em números absolutos, nós saímos de 110 roubos para 17. Então, isso é muito importante, porque era onde mais doía, é o cidadão, é o trabalhador que sai de manhã cedo de casa para ir ali ganhar o seu pão e vem um, desculpa a palavra aqui, um meliante, quase, né, e faz um roubo desse, que é um roubo que dói na alma. A Dona Maria, o seu João, pô, o cara passa ali uma dificuldade para pagar a mensalidade do seu aparelho telefônico, que é roubado ali de uma maneira violenta. Né? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo extirpar esse crime da cidade e do Estado, porque a gente está recuperando também já telefone no interior e dando mais segurança para o povo. Então, recuperar fone, graças a Deus, é um sucesso.
Bom, a secretaria fala também bastante sobre tecnologia, né? Eu vi que o Paredão, que é aquele vídeo monitoramento, teve um crescimento nesse ano, secretário? E fale também da projeção para o ano que vem, por favor.
Perfeito. Nós conseguimos ampliar a quantidade de câmeras. Nós temos hoje quase 700 câmeras. Conseguimos, em virtude dessas câmeras, a gente consegue ter um controle do fluxo veicular. E o que isso gera na prática para o cidadão? Primeiro, o que a gente consegue enxergar é roubo de carros, né? Então, a gente consegue... O primeiro ponto é esse. Então, também, comparativo, roubo de carros, mês de novembro. É uma redução de 81% em relação ao ano passado. No ano, nós estamos com a redução de 29%. Mas vamos para números para a população entender. O pico desse roubo de carros em Manaus se deu no ano de 2012. Nós tivemos mais de 4.500 carros roubados. E nós iremos terminar esse ano com um pouco mais de 500. Agora, um ponto importante. A gente recupera mais carro roubado do que efetivamente acontece o roubo. Mas como assim? Tem 100 roubos, tu recupera 120? Sim, porque nós temos um passivo de carros que ainda estão circulando, frutos de roubos de anos anteriores. Uhum. Então, a gente está recuperando esses carros e devolvendo para a população. Hoje, o bandido ele já entende que não é mais viável fazer um roubo de carro. Ele rouba e a gente recupera muito rápido. Né? Então, antigamente se roubava carro para desmanche, se roubava carro para levar para outros estados. A gente hoje está conseguindo controlar isso de maneira muito eficiente. Então, a gente tem esse roubo, a gente consegue muito rapidamente recuperar esse bem e devolver ali para o cidadão. Então, agora, outro dado muito interessante quanto à questão do paredão é que não é só para roubo de veículos. A gente consegue solucionar diversos crimes, homicídio, tráfico de drogas, tudo, com o uso dessa ferramenta. E muitas das vezes o bandido ele pensa que engana a polícia, né? Então ele troca a placa, ele bota ali um adesivo na placa, pode fazer o que quiser. O que vale para a gente é a imagem. Então a gente consegue controlar o fluxo veicular, tem inteligência artificial por trás disso, tem muita tecnologia envolvida, e a gente consegue ir no cerne e colocar no local do crime quem estava lá. Vou dar um exemplo, gosto de coisas práticas para o cidadão que está nos ouvindo aqui entender. Uhum. Teve um crime, que foi um crime brutal, que aconteceu aqui na Glória. Uma moça grávida tinha envolvimento com a organização criminosa e foi fazer um exame ali, ela era de Boa Vista, e foi vitimada, foi assassinada. Lembram disso? Aqui na Glória. O vagabundo ali entrou e matou a moça. Deu, acho que, 7 tiros na moça ali, grávida. E a gente prendeu esse elemento no outro dia, 7 horas da manhã. O crime foi por volta de 6, 7 horas da noite. No outro dia, 7 da manhã, ele estava preso. O ponto importante, esse elemento sequer estava de carro ou moto. Ele estava a pé. Mas as imagens que nós colhemos lá daquele ambiente, quando a gente cruzou essas imagens com o paredão, a gente identificou qual era a moto que ele usava frequentemente.
Não foi nesse caso específico, mas ele usava uma em outros.
Usava uma
em
moto. Ocorrências. Em outras ocorrências. Ele transitava numa moto. Uhum. Né? Era um veículo dele. Naquele dia ele não estava de moto. Mas a imagem que nós pegamos ali joga para a inteligência artificial e ela fala: tá aqui, ele anda nesse carro, nessa moto. E aí a gente consegue ir lá e prender. Então no outro dia de manhã ele estava preso e foi uma resposta que foi dada para a sociedade com o uso do paredão.
Perfeito. Olha, hoje de manhã, secretário, o senhor já até teve acesso, né? Mas foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública o estudo Cartografias da Violência na Amazônia, é a terceira edição desse estudo que fala da Amazônia legal como um todo, né? Mas traz uns recortes bem interessantes aqui do Amazonas. Uhum. O nosso estado, por exemplo, teve uma redução de mortes violentas de 2021 a 2023, né? Redução de 16,8%, que está acima da média da redução na Amazônia legal, mas quando a gente analisa a situação por município, a gente percebe que há municípios do estado, ou pelo menos havia, apresentando taxas altas entre as 50 mais altas da Amazônia legal. Né? Três se destacavam, Iranduba na sexta posição, Rio Preto da Eva na 18ª e Tabatinga na 23ª, isso entre 772 cidades da Amazônia legal. O que que acontecia nesses municípios? O senhor já me antecipou até antes da nossa conversa aqui, que isso já foi resolvido, né? Mas o que que acontecia e como que a secretaria resolveu isso?
Então vamos lá. Esses três municípios, a questão ali era disputa territorial do tráfico de drogas, né? Então nós já resolvemos, porque nós já prendemos ali as lideranças desse tráfico naquele momento. E hoje você tem nesses municípios aí uma questão mais tranquila. Agora, o que é importante destacar? Primeiro, quero aqui dizer para o seu público que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano que vem, vai acontecer aqui em Manaus. Uhum. Nós fizemos uma parceria com eles, convidamos eles para estarem conosco. E é muito importante essa aproximação da segurança pública com a ciência, porque é isso que norteia as melhores decisões para que a gente faça um trabalho mais assertivo e consiga entregar um produto mais interessante para a sociedade. Então, de 11 a 15 de agosto, ano que vem, o fórum estará presente aqui em Manaus com diversas autoridades. Estaremos trazendo aqui todos os secretários de segurança, delegados gerais, comandantes das polícias militares, comandantes dos bombeiros, peritos. Vai ser um grande evento aqui na região. E por que a gente está fazendo isso? Porque é muito importante que a gente, como eu te falei agora há pouco, tenha a ciência como norteadora para que a gente possa tomar essas decisões e resolver. Neste caso desses três municípios aí, é o tráfico de drogas. Agora, o que é interessante? É compreender o seguinte: o Amazonas não produz droga. Quem produz são dois países aqui que fazem limites com o Amazonas, né? Então, e essa droga acaba passando por dentro do nosso estado. Mas de quem é a responsabilidade da fronteira? Governo federal. Então, assim, nós não nos eximimos nem um minuto da responsabilidade do Estado, mas nós temos que colocar também muito claro para a sociedade quem tem responsabilidade em cada área. Olha, eu estive agora, semana passada, em Tabatinga, e nós temos ali em Tabatinga, que é um dos municípios que naquele momento tinha problema, nós temos menos de 100 policiais militares. Menos de 100 policiais. Para tomar conta de um município que é a porta de entrada da droga do Brasil. Do Brasil. Aí você olha a Polícia Federal, que não tem estrutura, faz um belíssimo trabalho. Mas se nós queremos resolver, deveria ter 200 policiais federais ali. Uhum. E não é responsabilidade do superintendente local, porque ele não tem esse poder. Então, essa é uma decisão de Brasília, né? Nós temos uma quantidade gigantesca de militares na região. Né? E aqui eu não estou dizendo também que é culpa do CMA, não quero atribuir culpa a ninguém, eu estou falando na nação Brasil. Nós temos que discutir o que é que a gente quer. Porque o que não pode é nós termos a maior rota de tráfico de drogas acontecendo, passando por dentro do Amazonas, e essa responsabilidade ser exclusiva, atribuída à Polícia Militar e à Polícia Civil do Amazonas. Não pode. Isso é uma questão federativa. Se nós queremos resolver a questão do Brasil, o Brasil tem que tomar a responsabilidade sobre isso. Nós temos falado muito isso nas reuniões que nós temos tido em Brasília, para chamar a atenção, porque, Patrick, a grande questão qual é? É que quando você chega em Brasília, acredite, eu vou falar aqui para o seu público, para você ter a noção. Eu já cheguei numa reunião em que me perguntaram quanto tempo de estrada era de Manaus a Tabatinga. As pessoas não conhecem a nossa região. As pessoas não conhecem a Amazônia. Todo mundo fala em proteger a Amazônia, mas ninguém pisou aqui.
É, ontem eu conversava com a diretora do fórum e ela me pediu desculpa falando isso também, olha. É, desculpa pelos outros, na verdade, né? Uhum. Que as pessoas não conhecem a região. E a ideia do estudo é também fazer com que as pessoas conheçam, né? Porque às vezes parece que quem está aqui em Manaus conhece a realidade de Tabatinga. É muito distante, a gente está falando de um estado continental, né? Não é assim que funciona, é muito longo, até para chegar é difícil, né? E tem gente que não tem essa noção. Né?
Exatamente, olha, eu sou de Atalaia do Norte, quero mandar um abraço aqui para meus irmãos de Atalaia, tive semana passada sendo homenageado lá, vim de lá criança, mas tenho o maior carinho. Mas olha, Atalaia do Norte, meu amigo, é muito longe. Mas não é longe, porque eu costumo dizer que Atalaia é mais perto de Miami do que de Manaus, né? Então, mas veja, mas a questão qual é? É que o Brasil não enxerga. Nós não enxergamos nossos irmãos. Nós não enxergamos o nosso povo. Você olhar para um município distante como é Tabatinga, Atalaia, Maraã, Tapauá, são municípios que precisam de atenção especial. E todo mundo fala em proteger a Amazônia. O governador Wilson tem falado uma coisa muito importante, que ele fala o seguinte: todo mundo olha a Amazônia por cima da copa das árvores. Uhum. Mas esquece que embaixo da copa da árvore tem um cidadão que precisa de atenção. E o estado do Amazonas, ele tem um limite financeiro. Agora há pouco foi falado aqui sobre, por exemplo, convocação de efetivo. Claro que a gente sabe que precisa, tanto que fizemos concurso, né? E tivemos a coragem de fazer. O governador teve a coragem de fazer. Por quê? Porque passaram-se 13 anos. A última convocação foi em 2011. E agora em 2023, que só se efetiva como entrega em 2024. Olha o quanto é complexa a coisa, né? Então, continuar convocando é importante, mas nós temos um limite financeiro. E todo mundo no mundo quer conhecer de Amazônia, Patrick, mais do que a gente que mora aqui. Então não dá. Então, se querem nos ajudar, então conversem com a gente de igual para igual, nos ouvindo e entendendo o que é que nós precisamos para resolver as nossas questões. Porque quando você fala, por exemplo, de uma operação militar, de uma operação policial aqui na região, você tem que compreender que tudo é muito distante e tudo é muito caro. Uma hora de lancha blindada aqui na nossa região custa R$1.500. Fala isso para alguém lá fora. Quando você enche um tanque de um carro com R$200 e tu roda o dia inteiro. Uhum. Né? Ou você fala, não, vamos colocar carro elétrico. Como que eu vou colocar carro elétrico na Amazônia? Que a geração de energia é feita por termoelétrica. Não faz sentido. Já chegaram comigo. Falaram, não, vamos colocar carro elétrico na Amazônia. Eu falei, tá bom. Qual é o sentido? Porque quem gera energia é uma termoelétrica, queimando diesel. Porque até hoje nos negaram o direito de estar interligados. Desculpa, agora recentemente que nós fomos interligados no sistema nacional.
No Linhão, né?
No Linhão, nem isso nós éramos, né? Até hoje nós dependemos, graças a Deus chegou a Starlink. Porque sem isso a gente era desconectado. Então são realidades que está mudando agora. Mas faz-se necessário nós, amazonenses, compreendermos a nossa realidade e não baixarmos a cabeça para ninguém. Porque quem conhece a nossa realidade somos nós. E eu digo que o povo amazonense é um povo diferenciado. Ontem, aliás, semana passada, a CEAP, que é o Sistema Penitenciário, ganhou ISO 9001. O nosso governo pegou o pior sistema penitenciário do Brasil. E estamos entregando para a sociedade com o ISO 9001. Sabe quem fez esse trabalho? O amazonense. O nosso cidadão foi lá, pegou o sistema e resolveu. É o primeiro sistema penitenciário do Brasil que tem ISO. Então nós somos muito bons, mas sabe por quê? Eu falava isso ontem numa formatura que teve de um curso superior de polícia, para os coronéis, delegados. Eu dizia o seguinte, nós temos uma característica que ela é muito singular, nós amazonenses. Lá na década de 60, 70, veio a Zona Franca para cá. E isso nos expôs a todos nós, muito jovens ainda, a tecnologia. Coisa que lá fora não existia. Nós tínhamos acesso a uma coisa chamada videocassete, naquela época. Era o suprassumo da tecnologia. Televisão. Então, nós amazonenses fomos expostos à tecnologia muito jovens, desde o nosso nascimento. Diferente do restante do país. Mas isso tem que ser bem aproveitado, porque quando você pega essa tecnologia e usa para aplicar para o cidadão, você consegue fazer entregas qualitativas.
Vamos fazer o seguinte, secretário, a gente precisa fazer uma pausa. Bora. Faço até um convite para o senhor agora ao vivo, né? Nossa conversa iria até 8h30. Dá para a gente entender Bora. Um pouquinho, para a gente continuar falando sobre segurança pública? A gente vai para o intervalo em 5 minutinhos e a gente volta daqui a pouquinho, continuando a conversa com o secretário, o coronel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas. Vamos e já voltamos. Já de volta com o CBN Jornal da Manhã, a gente está aqui agora conversando com o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Vinícius Almeida, falando um pouco sobre as ações da secretaria nesse ano e alguns dados que foram divulgados recentemente, né? Inclusive, secretário, queria voltar para o assunto do estudo que saiu hoje de manhã, né? A terceira edição do Cartografias da Violência na Amazônia Legal, que traz um ponto central, né? Talvez não o principal, mas um ponto central da pesquisa, que é a presença de facções criminosas aqui na região como um todo, facções essas que, pelo estudo, se expandiram, vieram do Sudeste, a gente está falando de Comando Vermelho e PCC, por exemplo, né, primeiro comando da capital, e que se estabelecem aqui na região amazônica, né? Ano passado, por exemplo, eram 178 cidades com facções em seus territórios, na Amazônia Legal como um todo, tá? Uhum. Hoje são 260 cidades, ou seja, há um crescimento, uma expansão, né? Principalmente é um destaque da presença do Comando Vermelho, por exemplo, que domina muitas dessas cidades na Amazônia Legal. Ao mesmo tempo que há esse crescimento e expansão para as cidades, há uma diminuição na quantidade de facções criminosas, né? De 22 para 19, ou seja, um monopólio aumenta por parte de algumas facções, né? Em destaque o Comando Vermelho. Entre essas cidades, há cidades amazonenses. Tem aí Anamã, Benjamin Constant, Itacoatiara, Iranduba, Maués, Parintins e outras. Uhum. Como é que a SSP combate essa expansão de facções criminosas do Sudeste que se estabeleceram aqui na Amazônia Legal, especificamente no Amazonas? E aí, o senhor citou há pouco, por exemplo, que isso não às vezes você tem a atribuição do governo federal, né, a atribuição dos militares também, mas como é que é essa força conjunta? Há uma luta contra essas facções criminosas?
Há uma luta grande, mas eu vejo ainda que nós precisamos discutir a questão muito mais amplamente. Nós temos conversado muito entre os secretários quanto a isso. Quer ver um exemplo? A PEC que foi apresentada pelo governo federal, né, essa PEC não atende. Uma PEC que fala de ampliação de poderes para a Polícia Federal, de ampliação de poderes para a Polícia Rodoviária Federal, não estou dizendo que não tenha de ter. Eu estou dizendo que para a necessidade que nós temos do cidadão, isso não resolve. Nós temos que discutir outras questões. Vamos lá. Por que essas facções criminosas cresceram tanto? Por que você tem uma facção de São Paulo e uma do Rio que hoje não estão presentes mais no Brasil, elas já estão presentes no mundo? Por que isso aconteceu? Esse é o grande questionamento. Como é que nós, cidadãos de bem, temos totalmente rastreado nossas contas bancárias através aí, claro, da Receita Federal, e tem que ser assim mesmo, do CAD, e a gente não consegue interceptar o financeiro dessas organizações. Uhum. Porque onde dói é no dinheiro. Se elas se implantam em cidades no país inteiro, é o financeiro. Então, não tem como o Estado do Amazonas sozinho combater isso, né? Então, essa, volta a falar. Nós temos questões que são centrais, que são nacionais e que têm que ser discutidas com muita seriedade. Porque quando uma organização criminosa dessa, ela se implanta numa cidade, ela gera ali toda uma violência inicial. Vamos lá, falando sobre a própria cartografia. A cartografia, dito lá no documento, eu estava lendo agora há pouco aqui, dizendo o seguinte, bem, nós temos então, quando se instala uma organização criminosa, a diminuição da taxa de homicídio. Isso é uma realidade? Sim, é uma realidade. A menor taxa de homicídio do país está localizada na maior capital do país, que é São Paulo. Como é que se explica isso? Uma cidade com 30 milhões de habitantes tem a menor taxa de homicídio.
O próprio Fórum de Segurança Pública diz que quando não há conflito entre facções, porque uma facção dominou um território, então não há conflitos, logo a taxa de morte diminui.
Sim, né? Mas isso quer dizer...
Agora, pelos motivos errados.
Agora, né? Exatamente. Agora, quer dizer que São Paulo é tranquila? Não. Não é tranquila. Quem conhece São Paulo sabe que não é uma cidade tranquila, né? Então, eu acho que a discussão ela é muito ampla, realmente. Nós, enquanto brasileiros, temos que começar a discutir o que a gente quer para a nação. A gente quer continuar com a audiência de custódia, onde a polícia prende, na audiência de custódia, o juiz é obrigado a liberar aquele cidadão que cometeu um crime? A gente quer continuar com isso? Isso funciona? O desencarceramento, pelo desencarceramento simplesmente como está sendo feito, funciona? Quando o cidadão ele tem a convicção que ele vai entrar no ônibus, ele vai roubar uma, duas, três, quatro, 15 vezes o cidadão de bem, com a convicção de que ele não vai permanecer preso. É isso que a gente quer para o país? Então, a discussão é muito ampla, realmente. Né? Quanto à segurança pública do Estado do Amazonas, policiais militares, policiais civis, Patrick, esse pessoal levanta todo dia indo para a guerra para levar a segurança para o povo. O nosso policial ele sai de casa sem a certeza de que ele vai voltar. Quando a gente fala isso, parece romantismo. Não é. Não é romantismo. Olha, foi feito um estudo agora, muito interessante pela Polícia de São Paulo, onde ele comprova o seguinte: o policial, no final da sua carreira, aquele policial que combate, não é aquele de gabinete ar-condicionado, tem todo tipo de profissional. Aquele que vai para a rua, que faz o bem, que todo dia amanhece fazendo isso, depois de aposentado, ele tem mais 5 anos de vida. Estudo científico. Então, nós temos que, enquanto sociedade, valorizarmos esse profissional. É o cara que está se doando para a gente. Porque se ele não morrer por um tiro, se ele não morrer por um processo que ele vai levar e que vai consumir o financeiro dele, da família dele, ele vai morrer no final. Por que eles chegaram a essa conclusão? Esse estudo já é antigo, de que a gente tem, ao final, 5 anos de vida. Mas olha o dado interessante que eles chegaram à conclusão. Quando o policial ele vai para atender uma ocorrência, liga a sirene, alta velocidade, ele chega num pico de adrenalina interno, daquele momento ali, para fazer o atendimento daquele cidadão, que é o mesmo pico de um atleta de altíssimo rendimento. Com uma diferença: ele não tem tempo para se exercitar, ele não tem saúde mental para receber aquela quantidade de adrenalina, ou seja, ele está sendo exposto a uma condição física só atribuída a atletas de altíssimo rendimento. O coração dele, amigo, não aguenta. No final da vida, ele vai estar com problema cardíaco, com problema de circulação, com problema mental. Percebe? Então é esse profissional que todo dia doa a vida para que a gente tenha segurança para trabalhar. Entendeu? Então, assim, nós passamos aqui na sua pergunta, acabei transitando por várias áreas, mas para levar para o cidadão que está nos ouvindo aqui a complexidade da segurança pública, que passa desde o nosso profissional, que sofre muito porque quer fazer um bom trabalho e a legislação do país não permite que avance, ela tem limites e tem que ser cumprida a legislação, mas esta mesma legislação que está limitando está expondo a todos nós a condições que são drásticas. Condições de reiterados roubos de ônibus, de reiterados casos de violência, porque a gente não consegue manter esse cidadão atrás da grade, porque se entendeu no país que tem que desencarcerar por desencarcerar. Simplesmente pelo um discurso político. Quando, na verdade, muitas das vezes, quem está cometendo aquele crime ali não tem nada de político. É um bandido. Um bandido que mata, que estupra, que rouba. Então, esse elemento ele tem sim que permanecer atrás das grades até aprender a voltar a conviver no seio social.
Secretário, para a gente finalizar aqui, tem muita participação no YouTube, a maioria perguntando praticamente a mesma coisa, acho que pessoas que chegaram depois também, então eu queria só que o senhor reforçasse. Segue aqui a gente perguntando sobre os concursos, cadê? Aqui tem o Emanuel, por exemplo, por que os 430 formados da PCAM não foram chamados? Aí mais pessoas falando sobre convocação de bombeiros, convocação de policiais militares. Então, o secretário falava para a gente, especificamente sobre os aprovados no concurso, policiais militares que devem ser ainda convocados serão nesse convocados, ano, como dito, né? Então, passa mais essa mensagem, por favor, para quem está com a gente e aproveita e já emenda também com o planejamento para o ano que vem para a gente finalizar.
Perfeito. Então, todos que passaram no concurso serão convocados. Esse é um planejamento que já foi entregue ao governador, ele vai fazer a convocação. Todos já estão cientes disso. Eu compreendo a ansiedade, compreendo toda essa situação. E estava dizendo há pouco que tem que ter uma responsabilidade fiscal para que não tenha um chamamento e depois não possa pagar o salário. Então, nós temos que ter essa responsabilidade com os funcionários públicos todos. Então, e dizer que o governador foi quem teve a coragem de fazer o concurso depois de 13 anos. Então, se ele fez o concurso, é porque ele vai chamar. Tá? Esse é um ponto. Quanto ao ano que vem, Patrick, nós estamos aí com um planejamento muito forte, além de chamamento de mais efetivo, que sim, é importante. mas continuar focando em tecnologia, focando no avanço, porque não tem outra forma. Você tem que se aliar à ciência e à tecnologia para fazer entregas de qualidade. Estamos fazendo, por exemplo, estamos trazendo as nossas próximas viaturas, elas estarão integradas ao paredão. Vai ser a primeira viatura no Brasil com tecnologia verdadeiramente aplicada ao cidadão. O que eu quero te dizer com isso? Se você tiver um carro roubado, além do paredão, as nossas viaturas estarão ali na mesma hora, lendo as placas ali na frente, para perseguir esse carro. Né? Teremos outras questões que o governador vai fazer um anúncio agora na virada do ano. Tem reconhecimento facial que está sendo trazido. Tem muita tecnologia para atender, volto a dizer, o cidadão na ponta. Então, nós teremos serviços de muita qualidade no ano que vem. E o ponto é, nós vamos deixar o sistema de segurança pública do Amazonas como o sistema de segurança pública mais moderno do Brasil. Isso é um compromisso que eu quero fazer com você e com a sociedade amazonense, porque não é um compromisso meu. É um compromisso do governador Wilson Lima, conversei muito com ele sobre isso, e nós estamos objetivados a isso. A deixar o sistema de segurança pública do Amazonas como o mais moderno do país, para que o nosso cidadão possa ter o melhor atendimento do Brasil. Volto a te dizer, isso faz parte do nosso DNA de amazonense, nós conhecemos isso desde que nascemos e vamos fazer isso agora aplicado na segurança pública para que o cidadão possa ter mais tranquilidade, né? Eu não tenho dúvida alguma que isso vai ser um grande avanço.
Secretário Vinícius Almeida, Coronel Vinícius Almeida, conversou conosco por aqui. Já me despeço do senhor, então, obrigado por ter conversado com a gente. Aproveito para pedir aqui, de certa forma, desculpas a todos que estão acompanhando também, porque são muitas mensagens, não dá para fazer a pergunta de todo mundo pelo nosso horário limitado aqui, né? Mas espero que a gente possa ter respondido alguns dos questionamentos. Secretário, obrigado, bom trabalho para o senhor e até a próxima.
Muito obrigado, obrigado pela confiança e aqui na minha fala final, mandar um grande abraço e agradecimento aos nossos policiais militares, nossos policiais civis, nossos bombeiros, nossos peritos e os funcionários também da secretaria. Esse povo, Patrick, que todo dia coloca a vida deles aí à prova, em risco, para manter a segurança pública do nosso estado, do nosso povo. Então, quero aqui deixar o meu reconhecimento ao trabalho de cada um deles e agradecer pelos resultados que nós temos tido enquanto sistema de segurança até agora.
8h49, intervalo. Na volta tem Elcio Ribeiro. Até já.